Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Mão Invisível do Mercado é uma obra de caráter introdutório e analítico dedicada a explicar um dos conceitos mais conhecidos da economia clássica de Adam Smith. A partir da ideia de autorregulação dos mercados, o livro apresenta como interesse individual, em ambientes competitivos, pode produzir efeitos coletivos não intencionais, como coordenação da oferta, ajuste de preços e organização da produção. Por tratar de um tema central da tradição liberal, a obra também ajuda a entender a relação entre mercado, liberdade econômica e papel do Estado. Seu propósito é tornar acessível um conceito frequentemente citado, mas muitas vezes simplificado, mostrando tanto sua força explicativa quanto seus limites históricos e práticos. Assim, o livro interessa a leitores que buscam compreender os fundamentos do pensamento econômico moderno e as controvérsias em torno do laissez-faire. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, como Adam Smith formula a ideia de autorregulação espontânea do mercado. O núcleo do livro está na explicação de que os agentes econômicos, ao buscar vantagem própria, podem contribuir para resultados socialmente úteis sem pretender isso diretamente. Essa formulação é importante porque desloca a análise econômica do altruísmo para os incentivos pessoas e empresas agem por interesse. Mas o sistema de preços e a concorrência podem transformar essa soma de decisões individuais em coordenação coletiva. A obra apresenta essa lógica como uma resposta ao problema clássico de como organizar a produção e a circulação de bens em uma sociedade ampla, sem depender de comando central permanente. A metáfora da mão invisível resume essa visão ao sugerir que existe uma ordem econômica capaz de emergir das interações livres entre produtores e consumidores. O ponto central não é que o mercado seja perfeito, mas que ele pode funcionar como mecanismo de ajuste quando há liberdade de entrada, competição e troca voluntária. Por isso, o livro é mais do que uma defesa abstrata do mercado. Ele é uma tentativa de explicar por que a busca individual por ganho pode, em certas condições, produzir benefícios agregados para a sociedade. Em segundo lugar, a ligação entre mão invisível, oferta e demanda e formação de preços. Outro eixo do livro é a relação entre a mão invisível e a lei da oferta e da procura. A obra mostra que o mercado tende a ajustar preços conforme a escassez relativa de bens e a disposição dos consumidores em comprá-los. Quando um produto é muito desejado e há pouca oferta, o preço sobe. Quando há excesso de oferta ou menor procura, o preço tende a cair. Esse mecanismo ajuda a explicar por que Smith via o mercado como um sistema de sinalização. Os preços comunicam informações sobre necessidade, abundância e incentivo à produção. Em vez de depender de ordens externas, produtores observam os sinais do mercado e direcionam recursos para onde há maior demanda e maior retorno esperado. Essa lógica é central para entender o argumento do livro sobre eficiência alocativa, isto é, a ideia de que recursos limitados podem ser distribuídos de modo relativamente racional quando os preços refletem as condições reais de oferta e procura. O resultado é um equilíbrio dinâmico, não estático, no qual os agentes ajustam suas decisões continuamente. O livro, portanto, usa a mão invisível como forma de interpretar o funcionamento prático do sistema de preços dentro de uma economia competitiva. Em terceiro lugar, laissez-faire e o papel limitado do Estado na economia, a obra também destaca a afinidade entre a mão invisível e o princípio do laissez-faire, segundo o qual a liberdade econômica deve ser preservada e a intervenção estatal restringida ao necessário. Smith não defende a ausência completa de governo, mas limita suas funções a campos que o mercado não consegue suprir adequadamente: justiça, defesa nacional e certas obras públicas e instituições de interesse coletivo. Essa distinção é decisiva porque evita uma leitura simplista do autor como defensor de qualquer ausência de regulação. O livro sugere que o Estado deve garantir regras, segurança e infraestrutura básica, criando condições para que a competição funcione. Ao mesmo tempo, critica restrições artificiais à atividade econômica, especialmente aquelas que favorecem privilégios e monopólios. O raciocínio é que a interferência excessiva pode distorcer o mecanismo de preços, reduzir a concorrência e prejudicar a eficiência do sistema. Assim, a obra combina uma defesa da liberdade econômica com uma noção mínima, porém importante, de institucionalidade. Essa tensão entre mercado livre e Estado limitado é uma das razões pelas quais o texto permanece relevante para debates contemporâneos sobre regulação, concorrência e políticas públicas. Em quarto lugar, os limites da metáfora quando há monopólios, assimetria de informação e desigualdade. Embora apresente a mão invisível como princípio explicativo forte, o livro também permite perceber suas limitações quando o mercado real se afasta do modelo competitivo ideal. Um dos principais problemas é a presença de monopólios e oligopólios, que reduzem a concorrência e enfraquecem o ajuste espontâneo dos preços. Nessas situações, poucos agentes controlam a oferta e podem impor condições menos favoráveis aos consumidores. Outro limite importante é a assimetria de informação, quando alguns participantes sabem muito mais do que outros, o que compromete decisões livres e racionais. O conceito também enfrenta críticas ao ser aplicado a setores como saúde, educação, meio ambiente e finanças, nos quais a lógica estrita do lucro pode gerar exclusão, degradação ou instabilidade. Além disso, a busca individual por ganho nem sempre produz resultados socialmente positivos. Pode também intensificar concentração de renda e ampliar desigualdades. O mérito do livro está justamente em permitir essa leitura crítica à mão invisível. É explicada como mecanismo de coordenação, mas não como solução universal. Ao reconhecer distorções concretas, a obra mostra que a teoria só funciona plenamente em condições específicas, o que ajuda o leitor a evitar interpretações dogmáticas. Por último, a importância histórica da obra para o liberalismo econômico e a economia moderna. O livro também se destaca por situar a mão invisível como uma das bases simbólicas da economia moderna e do pensamento liberal. A imagem criada por Smith tornou-se uma síntese poderosa da crença de que mercados competitivos podem gerar ordem sem direção centralizada. Por isso, a obra dialoga com questões que ultrapassam a teoria econômica estrita e alcançam filosofia política, história das ideias e organização social. Ela ajuda a entender por que Adam Smith passou a ser visto como pai da economia moderna, não apenas por descrever o comércio e os preços, mas por oferecer uma interpretação geral do funcionamento econômico baseada em incentivos, liberdade e coordenação espontânea. O texto também é importante por mostrar como esse conceito foi retomado, discutido e contestado ao longo do tempo, especialmente diante de problemas modernos como concentração empresarial, crises financeiras e intervenção regulatória. Dessa forma, a obra não serve apenas para apresentar uma fórmula clássica. Ela funciona como porta de entrada para debates mais amplos sobre o alcance do mercado e os critérios para sua regulação. Sua relevância histórica está em oferecer um vocabulário duradouro para pensar a relação entre interesse individual e ordem social. Em conclusão, A Mão Invisível do Mercado é indicada para estudantes, leitores iniciantes em economia, interessados em filosofia política e qualquer pessoa que queira compreender a base intelectual do liberalismo econômico. O principal benefício da leitura está em clarificar um conceito que costuma ser usado de modo superficial em debates públicos, em vez de tratar a mão invisível como slogan. A obra ajuda a enxergá-la como hipótese explicativa sobre coordenação econômica, formação de preços e organização da atividade produtiva. Isso torna o livro útil tanto para quem busca cultura geral quanto para quem deseja construir uma visão crítica sobre o funcionamento dos mercados. O que o diferencia de obras semelhantes é a capacidade de concentrar em torno de um único conceito questões centrais da tradição de Adam Smith, liberdade econômica, papel do Estado, eficiência do sistema de preços e limites da concorrência. Assim, o leitor encontra uma introdução conceitualmente sólida, historicamente situada e, ao mesmo tempo, aberta à avaliação crítica. É um livro especialmente valioso para quem quer entender não só o que a metáfora significa, mas por que ela continua no centro das discussões sobre economia e sociedade. Se você quiser apoiar Adam Smith, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!